A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Você lembra dessa voz?
Não, pare com sua mãe.
Meu nome é Lightyear, Buzz Lightyear. Sou um patrulheiro espacial.
Olha só, quem estava falando aí era um brinquedo, não é o Buzz Lightyear. Ele é um brinquedo de loja barata. Eu sou o verdadeiro Buzz Lightyear.
No início da dublagem, nós tínhamos uma performance de interpretação bastante boa. Bem melhor do que a de hoje.
Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman.
Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí, para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina.
Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato.
Santa Tartaruga, queria um pedaço de pizza. Se for de chocolate é melhor, viu?
Obrigada pelo prestígio. E é muito legal fazer essa entrevista assim, sábado pela manhã.
E salsicha?
Ah, Scooby, cadê você, homem?
Eu tô aqui.
Puxa, que nem tô tão quietinho hoje.
Almir Marques Entrevista.
Radiofobia.
Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com muito orgulho que trago para você mais um programa do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Você que nos acompanha sabe que nós somos apaixonados pela dublagem brasileira, temos muitos amigos dubladores, estamos sempre fazendo programas exclusivos, trazendo para você aqui grandes nomes da dublagem, mas também temos o nosso acervo de entrevistas que pertence ao nosso amigo, nosso colaborador, Almir Marques. Ele que é radialista, locutor, lá de Rio do Sul, em Santa Catarina, trabalha há muitos anos na 93FM e durante muitos anos ele fez também entrevistas com dubladores, nos seus programas lá na 93, às vezes nos finais de semana, aos sábados pela manhã. O Almir, começando pelo Guilherme Briggs, entrevistou muitos nomes, muitos dos nomes queridos da dublagem brasileira. Ele teve esse acervo publicado na internet durante um tempo, depois esse acervo acabou ficando offline e já tem um certo tempo que a gente convidou ele para vir para cá e ele trouxe todo esse acervo riquíssimo de entrevistas com os dubladores para essa série que nós batizamos de Almir Marques Entrevista e publicamos aqui dentro dos nossos programas O Coração da Voz, onde a gente conhece um pouco mais sobre a vida e a história dos dubladores. Hoje nós temos um orgulho muito grande de trazer para você um áudio que foi gravado em dezembro de 2001, já então aí há 12, quase 13 anos, com um dos nomes mais queridos da dublagem brasileira, não só pelo excelente profissional que ele é, mas também pela pessoa que ele é, um cara muito amável, um cara com um caráter totalmente fenomenal, como meu amigo Guilherme Brick sempre diz, um sujeito de jaça, uma pessoa nobre, resoluta. Com certeza ele é querido por todos os seus colegas de profissão, talvez seja aí uma das poucas unanimidades que o meio da dublagem tem. Tô falando de ninguém menos do que o ator, dublador, cantor, narrador, redator e locutor Mauro Ramos. Sim, tenho certeza que você que gosta de dublagem sabe quem é o Mauro Ramos. Se a gente fosse listar aqui todos os trabalhos do Mauro, a gente ficaria o dia inteiro falando de tudo que ele já fez, tanto nas animações como em séries de TV e também no cinema, mas a gente tem que citar aqui alguns dos personagens mais conhecidos, mais marcantes da carreira do Mauro como dublador, como por exemplo o Pumba de O Rei Leão, que muita gente guarda aí com saudade e gosta muito do personagem até hoje, grande amigo de Timão ali, junto com as aventuras de Simba Simba no Rei Leão, o Timão, todo mundo sabe quem é o Pumba, afinal de contas. Tem também o Sully de Monstros S.A., né, quem não conhece aquele monstrão peludo, azul, amigo do nosso querido Mike Wazowski, e também, é claro, o Shrek, a partir do Shrek 2. Inclusive, Shrek tem uma curiosidade que você vai ouvir nessa entrevista do Mauro, que ele conta como foi o processo, né? É, ele estava escalado para ser o dublador do Shrek no primeiro filme, aí depois teve uma mudança, substituíram o Mauro pelo Bussunda, o Bussunda não tinha experiência como dublador, aí utilizaram a voz do Mauro, que já tinha feito toda a dublagem do Shrek, como voz base, voz guia para o Bussunda fazer. Enfim, você vai ouvir daqui a pouco o Mauro falando lá em dezembro de 2001, como é que ele se sentiu a respeito desse episódio. Depois, infelizmente, com a morte do Bussunda, o Mauro acabou então assumindo naturalmente o personagem do Shrek em todas as outras animações até o final. Então, essa história é uma passagem também curiosa, interessante para quem, enfim, curte dublagem, aí faz parte dos bastidores da dublagem, você vai ouvir isso nesse áudio. Também a gente não pode deixar de citar alguns dos atores, né, para os quais o Mauro empresta a sua voz em português, a sua voz brasileira, como, por exemplo, Gary Oldman, em quase todos os personagens aí que você vê o Gary Oldman nos filmes, ele tem a voz do Mauro Ramos, como, por exemplo, em Harry Potter, você tem ele fazendo Sirius Black, você tem também ele em todos os filmes agora do Batman, do Nolan, fazendo o Comissário Gordon, enfim, muitos filmes o Gary Oldman tem a voz do Mauro Ramos. Também o Forrest Whitaker, em muitos dos filmes recentes do Forrest Whitaker, Quarto do Pânico, enfim, Mordomo da Casa Branca e outros grandes filmes aí, desse que é um dos atores também mais requisitados de Hollywood. O Geoffrey Rush também, em filmes como todos da série Piratas do Caribe, ele que faz o Capitão Barbossa, tem também o Discurso do Rei, o Mauro faz a dublagem do Geoffrey Rush. Christopher Lloyd, na redublagem mais recente, como o professor Emmett Brown, Doc Brown, no De Volta para o Futuro. Muita gente é apaixonada, assim como eu, apaixonada pela dublagem original, pela dublagem clássica do De Volta para o Futuro, mas não dá para não reconhecer que essa redublagem do De Volta para o Futuro, que saiu agora recentemente em Blu-ray e tal, onde o Marty McFly é interpretado pelo Manolo Rey e o nosso querido Doc Brown é feito pelo Mauro Ramos. Então, outro trabalho também excelente, muito reconhecido do Mauro por todos os fãs de dublagem. Então, chega de delongas, chega de explicações, você sabe quem é Mauro Ramos, mas fica aqui também uma expectativa, porque a gente já está acertando, isso já faz algum tempo que a gente está tentando agendar, o nosso amigo Guilherme Brix está intercedendo ali, né, para a gente conseguir fazer toda a parte técnica acontecer, e muito em breve a gente vai ter um Radiofobia da série O Coração da Voz, exclusivo, inteirinho, com o Mauro Ramos para você. Mas enquanto isso não acontece, fica aí com essa entrevista, uma entrevista muito bacana do nosso acervo, Almir Marques Entrevista. Aumenta o som e curte aí. Um abraço e até mais.
Radiofobia. 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 Radiofobia.
A partir de agora, então, nós não divulgamos essa semana, mas a surpresa é melhor quando é feita na hora. Então vamos conversar agora direto do Rio de Janeiro numa entrevista ao vivo e exclusiva para 93 FM com Mauro Ramos. Para quem não sabe, ele faz o Pumba, faz o Fucker do Fucker and Sucker, faz o Monstros S.A. e muito mais. Bom, vamos conversar com ele e vamos saber tudo a partir de agora de Mauro Ramos. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Almir.
Tudo certinho?
Bem? Bom dia para todos os ouvintes da Rádio 93 FM.
Para começarmos, então, como é que foi o início da sua carreira, Mauro?
Bom, como ator ou como dublador? Hein?
Eu quero que você dê uma geral, assim, eu sei que você é ator, diretor.
Eu sou ator já, vou fazer 22 anos. Comecei os 10 primeiros anos da minha carreira fazendo teatro. E percorrendo vários bairros do Rio de Janeiro e algumas cidades do interior do estado. Depois, eu comecei, porque é uma vida muito difícil, a vida de ator, né? Eu tinha família naquela época contra a minha atividade. Eu comecei, então, a exercer várias funções que não tinham muito a ver comigo, só para poder continuar levando a minha vida de ator, entendeu? Que era uma vida dupla. Até que eu consegui trabalhar como secretário do caderno de televisão de um jornal aqui no Rio de Janeiro, chamado Jornal O Dia, e através deste jornal, conhecendo várias pessoas, os vários setores artísticos da cidade, eu acabei indo trabalhar numa emissora de rádio, chamada Super Rádio Tupi, uma das mais antigas do Brasil, tanto que a inauguração dela foi pelo próprio Marconi, quando veio aqui no Brasil inaugurar a rádio. Então, ali eu comecei a trabalhar como um dos últimos dinossauros do rádio teatro, né? Trabalhei com Lauro Fabiano, D'Andrea Neto, uma série de pessoas, Dona Zezé, mãe de Lourdes Maia, de Zilca Salaberry, e fazendo muitos programas ao vivo, também como redator de humor. Trabalhei num programa que faz muito sucesso aqui há mais de 20 anos, é um programa policial onde os casos são teatralizados, chama-se Patrulha da Cidade. Então são teatralizados de uma forma mais cômica para o assunto não ficar tão pesado. E fui levando a minha vida no rádio até que um colega que foi fazer as férias de um outro colega na emissora, um senhor chamado Mário Monjardim, que era diretor de dublagem e fazia, todos devem conhecê-lo,
o Salsicha,
faz a voz do Salsicha, do Pernalonga, ele então me ofereceu um teste para fazer na Herbert Richards, na ocasião. Nessa ocasião eu já estava casado e estava esperando meu segundo filho. Aí eu fui e tô até hoje.
Você tinha quantos anos nessa época, Mauro?
Pô, eu vou fazer 13 anos de dublagem, então eu tô com 40, é só diminuir, eu não sou muito bom de matemática, dá
27, é isso?
27 anos.
Beleza. Agora já vamos entrar nos seus personagens, porque muita gente, a galera aqui do Sul gosta muito de ouvir os dubladores fazendo o que eles mais sabem fazer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Pumba, se você gostou de ter dublado o Pumba, do Timão e Pumba, o Rei Leão e a série animada aí da Disney, e você fizesse um pouquinho pra gente.
Claro, com todo prazer. Bom, o primeiro desenho da Disney pra cinema que eu fiz foi uma participação de uma fala no Aladdin. E depois, naquele mesmo ano, 6 meses após, eu fiz um teste para fazer o Pumba. Eu não tinha nenhuma esperança de ganhar o teste, porque eu estava concorrendo com grandes dubladores, né? Como Silvio Navas e outros. E acabei ganhando. Fiquei surpreso e acabei ganhando. Fazer o filme foi uma experiência maravilhosa, enriquecedora. Acrescentou bastante para o meu trabalho como dublador, porque eu fui dirigido por uma das pessoas que devem ser mais respeitadas para quem curte dublagem e para quem entende um pouquinho de dublagem, que chama-se Telmo Perle Munch, ou Telmo de Avelar, que durante mais de 20 anos foi o diretor dos principais produtos da Disney para o cinema aqui no Brasil. É uma pessoa das mais inteligentes, um tradutor sensível, um ator muito bom, faz a voz do Ludovico von Pato e fazia a voz antigamente do Pateta.
Aquela primeira voz?
Eu aprendi muita coisa.
Uhum.
E a sorte é que o filme fez um grande sucesso. O personagem é muito carismático, tanto ele quanto o Timão. E a fórmula da dupla no estilo gordo e magro, né? Porque se você for reparar todos esses desenhos onde tem as duplas cômicas, elas são apenas uma variação daquelas duplas cômicas onde tem a base o gordo e o magro. Entendeu? O Pumba é aquele. É a figura mais cândida, mais inocente, mais pura, que se sacrifica e não leva a mal quase nada do que o companheiro faz. Enquanto que o outro companheiro é mais malicioso, mais falante, mais malandro. Entendeu? Tem um bom coração, mas ele, se ele puder passar a perna no outro companheiro, no amigo, ele passa. Não tem o menor problema, porque é o jeito dele. Então isso vai se repetindo, essa fórmula vai se repetindo de um filme para outro com ligeiras modificações. Tanto que esse novo filme da Disney, Monstros S.A., a fórmula é mais ou menos a mesma. O grandão, que é o azul, que é o Sullivan, ele é o cara legal, o bonachão, o boa praça, entendeu? Enquanto que o companheiro dele, que é o menorzinho, o Mike, é o falante, é o engraçado, é o cômico, é o cara mais nervosinho, entendeu? É o camarada que na hora do medo é ele que é o primeiro a correr, enquanto que o outro enfrenta, entendeu? Então o Pumba é essa visão da dupla cômica, da parte mais pura, mais infantil, né? E então ele tem uma cena do filme, quando eles encontram o leãozinho, o Simba, no deserto, que tem uma frase que define muito bem quem é o Pumba, que quando ele olha, cheira, olha para o companheiro e diz assim: ô, Timão, podemos ficar com ele? Ele é tão bonitinho. Ali definiu a linha da personagem. Ele é bonzinho.
Carismático, né?
É, ele é o bonzinho, é o boa praça, é o camarada que você gostaria de ter como amigo para brincar. O grande problema dele, é óbvio, ninguém é perfeito, são os gases. Mas isso não tem o menor problema, porque isso é superado pela grande amizade que ele tem com os outros personagens.
O pessoal que gostaria de saber por que acabou a série para a TV?
Bom, olha, nós fizemos, acho que uns 4 anos. Foi uma das séries mais longas que a Disney já fez. Tá um sucesso mundial. Ela teve um problema lá nos Estados Unidos, né? Com o pessoal das igrejas evangélicas, que achavam que havia um relacionamento, uma tintura de relacionamento homossexual entre as duas personagens, entendeu? Então, que quiseram embargar a série, essas coisas todas, mas foi uma das séries mais longas. Acabou porque foram 4 anos de série.
E por que não disponibilizaram mais em vídeo o Mauro Ramos? Me aqui parece que só 2 episódios.
Aqui eu não sei. Me venderam acho que 3 fitas, não é?
Exato.
Venderam umas 3 fitas.
Eu tenho informação de duas.
O cinema, principalmente aqui, nos Estados Unidos, é um entretenimento, é uma indústria de entretenimento. Mas aqui a indústria é muito focada mesmo para produto, para venda, para faturamento. Entendeu? Tudo que ela faz é visando ganhar dinheiro, qualquer empresa, principalmente americana. Então ela lança alguma coisa no mercado. Se não tem o retorno esperado, ela não quer nem saber se daqui a algum tempo, entendeu, vão ter, a coisa vai continuar, ou se as pessoas vão se interessar a médio prazo. Ela retira do mercado.
Legal. Agora, saindo do Pumba um pouco, vamos ao Fucker and Sucker do Cacete Planeta. Como é que você foi escolhido para fazer o Fucker e como é que é o contato com a galera do Cacete Planeta?
Bom, eu já trabalho no Cacete Planeta fazendo dublagens há 8 anos, né?
Você fazia o que antes?
Antes? Na Globo, eu fazia TV Colosso.
Você fazia... Qual era o personagem?
Eu fazia o Capachão, que era aquele que abriu o programa.
Faz um pouquinho pra gente.
Ele dizia assim: bom dia, chefinho querido! Sem querer incomodar, mas já incomodando.
Que legal.
E o que fechava, que é: attention, tenez ordre métaphore, tenez mes pessoas.
Que legal. Olha, a gente tá matando saudades aqui, hein? Galera, nós estamos em 5 pessoas aqui no estúdio, curtindo você.
Geração TV Colosso.
E todo mundo era fã do TV Colosso.
Eu fazia o Borges.
Como é que era o Borges?
Que era o diretor de VT. Vamos lá, minha gente, vamos trabalhar. Roda, VT!
Legal.
Era um bulldog. E tinha um que eu adorava, que era muito carinhoso, que eu tinha um carinho muito especial por ele também, porque ele foi uma forçada de barra minha, porque havia um personagem paulista, né, com sotaque paulistano, e tinha um que tinha um sotaque carioca. Mas não tinha de outros estados. E aí foi pra fazer o teste pra voz desse Nestor. E aí eu meti um negocinho assim, nordestino, né? Um toquezinho da leve. E aí pegou, velho.
Ele era um bulldog?
Ele era um São Bernardo.
São Bernardo.
Nordestino.
Nestor.
É, o Nestor. Ele tinha o bordão dele era: ô, vidinha mais ou menos, senhor. Que fazia a rapaziada o reconhecer.
Legal.
Então, a partir dali, a gente começou a fazer as gravações de dublagens de filmes, né? Que o Cacete Planeta fazia antigamente.
Ah, eu me lembro. Eles parodiavam os filmes?
É, exatamente. E... aí dali começou a ideia do Fucker Sucker. No início, quem fazia, ou no primeiro ano, quem fazia era um outro ator. Mas aí houve um problema e tal, e já no ano seguinte já me colocaram para fazer o Fucker. No início, para fazer aquilo, que é antigamente a própria categoria de dubladores reclamava muito com a gente, né, porque achava uma grande ofensa ao nosso trabalho. Mas, na verdade, agora eles já entenderam, depois desses anos todos...
É uma homenagem, né?
É uma grande brincadeira com a dublagem mal feita. Entendeu? Então, foi difícil no início, porque você que está habituado a, com reflexo, entrar quando o cara começa a falar e terminar quando ele fecha a boca, fica uma coisa muito difícil você fazer uma coisa propositalmente fora. Tem que esperar o cara começar a falar, para depois terminar antes que ele acabe de falar. Entendeu? Então, no início foi um pouco difícil. Mas agora, pô, já tem 8 anos, a gente faz isso com os pés nas costas, não precisa nem ensaiar.
Que
é uma maravilha, porque
a cada
gravação a gente cai na gargalhada, a gente tem que parar a gravação no meio, porque a gente não aguenta de tanto rir. E a participação, até que a coisa fez tanto sucesso que... O pessoal nos chamou para fazer 3 aparições.
É, eu assisti nesse dia. Eu vi as aparições de vocês aí e realmente a gente fica muito feliz em poder estar vendo o dublador, né? Já que vocês ficam sempre escondidos aí atrás das vozes.
Pô, foi muito legal. E nos trataram muito bem, com o maior respeito, com a maior dignidade. O que só faz aumentar para nós a nossa admiração pelo pessoal do Cacete Planeta.
Então faz um pouquinho do Fucker pra gente.
Muito bem, rapaz. Vamos por ali. Mexa esse traseiro gordo. Vamos.
Beleza.
É aquela coisa do
tiro americano.
Radiofônica da década de 60 que ainda tinha na dublagem, entendeu?
Os tiras americanos.
Isso.
Beleza.
Tinha muito em seriado americano, tanto dublado no Rio quanto em São Paulo, já que o pessoal vinha do rádio teatro. A coisa era mais armada, os R's e S's eram mais pronunciados, entendeu? Então tinha aquela coisa, não chega a ser um ranço, mas tinha um leve toque da interpretação radiofônica daquela época.
Eu sei que você fez o Shrek depois, eu queria que você contasse essa história pra gente. O Shrek, pra quem não sabe, é um desenho, né?
É, eu não gosto muito de falar não, porque às vezes fica parecendo que eu tô querendo... Sabe, tô com dor de cotovelo, quando na verdade não estou. É, eu como diretor, tenho uma noção exata da capacidade de cada um dos meus colegas e da minha própria capacidade. Porque a minha função me leva a isso. Eu fui escolhido pela DreamWorks, depois de fazer 2 testes. Depois da representante da DreamWorks vir ao Brasil e... ficar uma novela, vai ser Mauro, não vai ser, vai ser Mauro, não vai ser, ela disse, não, vai ser o Mauro, porque eu tenho prazo para entregar, o Mauro foi o escolhido nos Estados Unidos, então vai ser o Mauro, e eu fui lá e fiz o Shrek, gravei todo o Shrek, só que um mês depois, a distribuidora daqui conseguiu fechar um contrato com o Bussunda, e o Bussunda foi e regravou tudo aquilo que eu havia feito. O que me deixa chateado não é isso, porque isso acontece. Por mais que as pessoas do meio fiquem chateadas porque foram substituídas por outros colegas que tenham uma projeção maior, isso acontece em qualquer lugar do mundo. O que me deixa chateado é que utilizaram o meu trabalho como voz guia para uma pessoa que não é ator. Eu não trabalhei para ser voz guia. Eu trabalhei para fazer o papel. Então o que devia ter acontecido era que a direção devia ter apagado o meu trabalho
e começado tudo novamente.
E o Bussunda ter feito o personagem do jeito dele, baseado no original em inglês. Mas isso não foi feito. Utilizaram a minha voz, a minha interpretação, para facilitar a direção, não, para ela não ter trabalho com uma pessoa que iria dar muito trabalho para gravar. Porque o Bussunda, como cômico e tal coisa, ele tem o jeito dele. Ele achou a fórmula dele de interpretar. Só que ele não é um ator. Ele foi aprendendo a ser ator durante o tempo de televisão do Cacete Planeta. Ele não é ator. Ele não, se você pedir a ele uma inflexão ou outra, vai demorar bastante para ele poder atingir aquela inflexão. Ele não é profissional desse tipo. Então isso é que me deixou chateado. Entendeu? Eu não tenho nada contra o Bussunda. Ganhou o dele, na boa, ainda bem, graças a Deus. Quisera eu estar no lugar dele para ganhar o que ele ganhou. Entendeu? É, a casa de dublagem absolutamente não tem nada com isso. Entendeu? A distribuidora também não tem, porque isso é uma coisa de trabalho.
Isso acontece muito nos trailers, né?
Por exemplo, porque os trailers geralmente são feitos com um ano de antecedência.
Aí a voz ainda não está definida.
Aí a pessoa, o diretor de dublagem, ele chama alguém que ele acha que para o boneco vai ser uma pessoa legal e que ele vai colocar num dos testes para tentar ver se passa. Por isso é que você vê trailers com muita antecedência, em que às vezes a voz que está no trailer não é aquela voz que está no filme.
Aconteceu com Monstros S.A., né?
Aconteceu, porque o Pedro Saint-Germain, que faz a voz do Timão, ele fez o trailer, mas não passou nos testes. Quem passou nos testes foi o outro ator, o Sérgio Stern, que acabou fazendo o filme.
Beleza, estamos no finalzinho. Eu queria pedir para você definir aí o que você pensa sobre o Guilherme Briggs.
O que eu penso sobre o Guilherme Briggs?
Eu quero dizer primeiro o que ele disse de você, né? Ele te considera um irmão. E ele disse que você é o irmão que ele escolheu.
Ah, mas ele é o meu irmão menor. É o meu irmão caçula. Briggs eu adoro. Nós temos uma afinidade muito grande. A gente se frequenta, a gente é bobo, como nós gostamos de ser, entendeu? E ao mesmo tempo em que eu sou um cara que gosto de dar uma orientação para ele, ele vem pedir opinião e tal, como eu também peço opinião para ele. Ele é uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito amada na minha vida. Eu sou muito suspeito para falar do Briggs, porque eu adoro Briggs e acho Briggs um dos maiores atores em dublagem de todos os tempos.
Legal.
Principalmente para desenho animado. Não tem outro igual.
Eu selecionei 62 personagens dele. Nem ele, eu acho que ele não tinha contado, não sabia ainda quantos personagens já tinha feito. Eu selecionei 62 personagens o dia que eu entrevistei ele.
Olha, eu vou te dizer uma coisa. Alguém vai ter que fazer isso por mim, porque eu não tenho a menor ideia daquilo que eu faço.
Então você deixa comigo que eu vou agendar e vou à caça e vou saber tudo que você já fez.
Eu me lembro, os atores que eu faço são, na maioria, coadjuvantes, porque o pessoal da dublagem ultimamente ando escalando pelo tipo físico, né? Então, como eu sou careca e gordo, só não sou negro. Mas já acham que eu tenho voz de negro, ou voz de gordo, ou voz de careca. Ou então me escalavam para ser ou gordo careca, ou gordo negão, ou negão careca. Isso é variante.
Entendeu? Mas você chegou a fazer algum personagem ou algum ator bastante conhecido, assim, em algum filme?
Olha, bastante conhecido. Eu já fiz Jenny Wilder num filme romântico, substituindo o Mário Mojardim, que não podia. Eu sou sempre o regra 3 dos pontas de lança, entendeu? Eu já fiz, no lugar do Elcio, o Woody Allen, no Poderoso Afrodite, entendeu? Então, quando não pode, chama o Mauro que o Mauro faz, entendeu? Se o principal não pode fazer, chama o Mauro que o Mauro faz. Então, eu já fui fazendo. Eu só não fiz Jerry Lewis nem Jim Carrey, mas o resto eu já fiz sempre num filme em que um ou outro ator colega não podia fazer. Agora, os três atores que me dão mais satisfação de fazer, um é o Bob Hoskins, que fez aquele detetive do Uma Cilada para Roger Rabbit. Forest Whitaker, que é aquele negão que tem um olho meio caído, que hoje em dia também é diretor de cinema. E um outro ator chamado George Zunza, que fez o parceiro do Michael Douglas em Instinto Selvagem. Entendeu? São três atores que eu gosto muito de fazer e faço com muita facilidade, faço com muito gosto, porque eles têm um tipo de interpretação muito parecido com a minha.
Mauro, o pessoal tá pedindo aqui, se você pudesse fazer um pouquinho mais do Pumba, que você fez aí, a gente matou saudades, mas a gente queria ouvir um pouquinho mais do Pumba no finalzinho.
Tem outra cena também que eu gosto muito.
Então diga lá pra gente.
Em que as hienas estão sacaneando ele. E aí perguntam alguma coisa e chamam ele de porco. Aí ele diz assim, porco, 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 senhor porco. E ataca as hienas.
Muito bom, muito legal. Olha, a gente realmente fica assim arrepiado de poder tá ouvindo você ao vivo aqui na 93 FM. Gostaria que você deixasse uma mensagem de Natal, de final de ano. Fique à vontade para suas despedidas, Mauro Ramos.
Olha, a vocês todos do programa, especial a você, Almir, pelo seu carinho com relação, e o seu sacrifício com relação ao seu trabalho, que é uma intenção das mais nobres, e nós, dubladores, agradecemos penhoradamente o esforço que cada pessoa faz em tentar conseguir reconhecimento do nosso trabalho, já que é um trabalho que até não é reconhecido pela própria categoria de atores. E a todo público, toda a equipe do programa aí, a todo público da Rádio 93 FM, eu quero desejar um Natal cheio de alegria, cheio de paz, cheio de esperança, que cada pessoa no Brasil inteiro, nessa passagem do dia 24 para o dia 25, em suas religiões respectivas, pare um momento e reflita sobre a situação que está acontecendo agora no mundo inteiro, entendeu? E procurar fazer a sua parte, que é procurar trazer paz para a sua própria vida. Se você trouxer a paz para a sua própria vida e para a sua família, cada um de nós conseguimos fazer isso, nós vamos conseguir nos relacionar com o vizinho de uma forma mais fraterna. E nós vamos conseguir nos relacionar uma casa ou um prédio vizinho de forma mais fraterna, uma rua com outra rua, um bairro com outro bairro, uma cidade com outra cidade e, consequentemente, um país com outro país. Desejo também, principalmente a todas as pessoas que estão ouvindo, que não estejam ouvindo, mas que estejam em situações críticas, em situações de hospital, penitenciária, no meio da rua, desvalidos de uma forma geral, que mesmo assim pensem, reflitam, peçam a Deus e orem para que a gente seja mais fraterno. Amor é a principal arma para se acabar com a intolerância neste mundo. Muito obrigado a vocês por esta oportunidade de mais uma vez mostrar o trabalho que a gente faz com a maior dignidade, com a maior satisfação, com o maior prazer e com a maior honra.
Mauro Ramos, direto do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Mauro.
Obrigado.
Rádio Fobia.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Conheça o podcast Dois Empregos.
Tem dois empregos.
O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois empregos
no seu app de podcast favorito. Pode ver.